partir de agora. Sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade e mais uma edição para colocar o Cafeteria da temporada passada em dia. Nós vamos aí fazer um breve relato, um breve resumo de como foi o final da Moto 2 e da Moto 3, mas como ficou para este ano, né? Vocês ganham um bônus, né? Tem um bônus que eu chamo pelo atraso, né? Já que vocês tiveram que suportar esse atraso, é que vocês vão ganhar um programa muito focado também nas expectativas, discussões, o que vem para 2017, nomes que já estão confirmados, mudanças, se é que tem mudanças. Então vira um programa bem mix mesmo, um resumo, um breve resumo de como foi o final, o encerramento da temporada, as coisas positivas e negativas que observamos, o que poderia ser mudado e tudo mais. Realmente uma discussão em alto nível. E a gente entra em 2017. E para me ajudar a fazer esse programa todo especial, ele, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo.
Grande Thiago Raposo, obrigado. Sempre prazer não falar com você e pro público do Café com Velocidade. Moto 2, Moto 3, né? A gente já está acostumado com o padrão de qualidade que a Moto 3 traz pra gente ano após ano. Acho que a grande surpresa desse ano foi a Moto 2, né? Eles conseguiram apresentar um campeonato bem interessante no início, depois até se perdeu um pouco, mas no final o saldo foi positivo. Vamos lá, vamos passar os recados e partir para o debate.
Exatamente, o recado é aquele de sempre, o agradecimento aos nossos apoiadores. Entrem lá no apoia.se/cafécomvelocidade, você que não conhece ainda este programa, o link está facilmente aí na descrição, no café.autosfera.com.br. Mas basicamente, resumindo, é um programa de apoio, como o próprio nome diz, onde os nossos ouvintes aí colaboram com qualquer quantia mensal, isso mesmo, qualquer quantia, desde R$1 a R$5 a R$10. E aí cada um analisa a sua própria situação, o que pode ajudar. Mas essa ajuda pequena de cada um, tenha certeza que quando junta todo mundo, dá uma boa ajuda para a gente manter o nosso servidor, apagar o nosso mixer. Hoje nós fazemos os programas ao vivo, que deve voltar à tona aí no comecinho de março, onde a gente paga, por exemplo, créditos no Skype para fazer entrevista e uma série de coisas, que os gastos que a gente tem com o podcast. E com certeza esse apoio ajuda a gente a fazer muito mais programas e levar muito mais qualidade a vocês. Os nossos apoiadores, nominalmente aqui agradecendo a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Diego Maulano, o Alessiano Júnior, o Carlos Cunha, Luiz Felipe, André Luiz, o Cleverson dos Santos, o Wellington da Cunha Leal, Cosme Machado, Edmar Barbosa, Ricardo Bânima, Paulo Henrique, Amanda Schmidt, Fabrício Dutra, Ilor Marigo, Cleverson Souza, Alex Vinícius, Jailson Fernandes, Manuel Siqueira, André Bonaparte, Bruno Shinozaki, Lucas Herrera, Romário Santos, Bruno Debeza, Nelson Luiz e o Samuel Fernando. A todos vocês, um nosso muitíssimo obrigado. E você que ainda não é o nosso apoiador, não deixe realmente de dar uma olhada lá. E se você puder, se tiver condições, será um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Dito isso, vamos passar a vinheta, vamos começar a falar sobre Moto 2. E a Moto 2, jogo, eu lembro muito bem do nosso discurso durante todo o ano de 2016, nos cafeterias em que gravamos, falando da categoria, de que a promessa de boa briga, de boa disputa, primeiro pelos grandes nomes presentes, segundo pela regularidade ou pelo mesmo nível das motos, né? Se a gente olhava para a MotoGP, a gente sabe que tem um nível muito diferente, tirando Honda e Yamaha e a Ducati tentando, era difícil para as outras montadoras. E na Moto 2 não, umas motos muito similares, quase todas aí Kalex, então muito fácil da gente imaginar que teríamos uma boa briga, disputa vaciladora. Eu queria saber se, com o saldo final, sabendo o fim da história, se foi isso que você viu, se realmente você ficou satisfeito com o que você viu, ou se você esperava um pouquinho mais.
É sempre aquele padrão que a gente tem de, ok, o que a gente viu nessa temporada e o que a gente estava esperando, o que a gente viu na temporada passada e aí criou de expectativa para essa. São duas formas de analisar um campeonato como um todo que sempre vem à tona e sempre tem que vir à tona mesmo. Eu acho que a Moto 2, nesse ano, ela mostrou, ela ofereceu o que ela realmente tinha de oferecer. Ou seja, ela teve um campeonato forte, mas para o finalzinho do ano, verdade, um piloto se destacou e acabou esticando ali sua vantagem, mas ok para uma série de pontos. Mas no geral, na minha visão, o campeonato ele foi sim disputado, principalmente lá no início. Iniciozinho dele, então você teve disputa, pilotos diferentes, em posições diferentes do campeonato. Você tinha um atual campeão, você tinha um outro cara que já tá na categoria há muitos anos, você tinha um que chegou o ano passado e que tá brigando por título. Você tem outros que não foram tão bem na Moto 3, mas que subiram para a Moto 2 e querendo afirmar o nome deles. Então você tem uma turma muito diferente, várias nacionalidades, inclusive, brigando ali. Acho que esse é o conceito da Moto 2, né? E acabou culminando com criando um grid suficientemente bom para elevar três a quatro pilotos nesse ano, né, entre a transição 2016-2017 para a MotoGP. Então, eu acho que desse ponto de vista, a temporada 2016 da Moto 2 ela se cumpriu bem. Do lado das expectativas, passou as minhas expectativas porque 2016 foi bem. 2015, perdão, foi bem morno. Então, eu já vinha com expectativa baixa, né, e principalmente porque o Johann Zarco, campeão em 2015, continuou na categoria em 2016, então eu falei, poxa, acho que ele vai dominar de novo. Bom, não que tenha nenhum problema ele dominar, mas além do domínio dele, a gente viu, melhor dizendo, várias corridas muito sem sal, sem animação, sem brigas, enfim, sem ponto de destaque. E 2016, acho que a gente não foi um campeonato perfeito. Não foi o campeonato que teve briga do início ao fim. Em determinado momento, mais no final do campeonato, ele perdeu um quê, mas eu acho que já é mais do que vinha oferecendo nos últimos anos. Então, eu me dou por satisfeito por essa temporada da Moto 2 em todos esses dois ou três aspectos aí.
Eu achei que ficou devendo um pouco, principalmente em corridas, assim, a gente viu algumas corridas vencidas com facilidade pelo piloto que disparou na frente. O Thomas Lutti, no final do campeonato, venceu algumas provas em que ele praticamente não teve muitas brigas. O Zarco, quando venceu ali também no meio do campeonato, também foi assim. Eu acho que eu vi muita variação também, né? Pilotos que poderiam fazer frente ao Zarco foram tendo problemas. O próprio Lutch, que nós falamos aqui, abandonou várias provas e tudo. O próprio Alex Rins também, que era um cara que a gente esperava muito, porque tinha feito um 2015 sensacional, né, como rookie. E a gente esperava que com um ano a mais, mas também escorregou na maionese aí, caiu em algumas provas, foi mal em outras, levou punição, se não me engano, né? Não teve punição pro Rins. O Morbidelli é um cara também, né, na moto lá melhor, né, correndo com a Estrela Galícia. Também, assim, Alex Marques nem se conta, né? Mas para mim a grande decepção foi realmente o Sam Lowes. É um piloto, nós dois, né, admiramos muito Lowes pelo que nós vimos ele fazendo na Super Sport anos atrás, mas realmente não mostrou. Eu vou ser sincero com você, o Diogo. Eu terminei mais com um quê de decepção, porque a expectativa era gigantesca. Eu acho que é por isso, né? Quando não se cria expectativa. Mas eu criei uma expectativa muito gigantesca na categoria. Achei que poderíamos ter mais brigas. O Zarco poderia ser bicampeão no fim, sem problemas. Ou outro piloto poderia levar o título. Mas eu queria ver mais corridas boas. E eu terminei a temporada com essa sensação de que não tivemos tantas corridas boas como poderíamos ter tido.
A gente acabou esbarrando um pouco no que a gente teve no ano passado, né? Que foi um campeonato que nós tivemos o Zarco sendo campeão, perdão, em 2015, eu ainda estou na troca de anos. Nós tivemos em 2015 o Zarco sendo campeão com o Tito Rabat, não sei se foi o vice-campeão no final das contas, mas o Rabat tinha sido campeão em 2014, ele vai para 2015 quando o Zarco foi campeão, o Rabat continuou na categoria, né? E o outro cara que chegou com tudo foi o Alex Rins. Então, o Alex Rins, ele era o rookie puramente mesmo, sem chegar e ter o primeiro contato dele com a moto. A gente estava esperando o Zarco brigando com o Rabat, e isso aconteceu, mas principalmente o Alex Rins, ele foi tomando uma proporção muito grande naquele campeonato lá de 2015. Até que lá para o final do ano, na Alemanha, se não me engano, da metade para a parte da frente, para a segunda parte do campeonato, ele cai. E aquilo ali absolutamente tira toda a graça do campeonato, porque você tinha um Rabat que também estava machucado, e quando estava correndo não estava conseguindo puxar tudo. O Rins, que é quem estava conseguindo chegar nele, estava machucado, ou quando voltou demorou muito para conseguir se encaixar de novo. E aí e o Zarco, com todos os méritos possíveis, não tiremos nenhum dos méritos do Johann Zarco, acabou sendo campeão lá em 2015. Em 2016, acabou que no final das contas isso meio que se repetiu, só que de uma forma um pouco menos tênue. A gente teve briga, teve uma variação. Eu lembro bem do San Lewis liderando o início do campeonato, que foi algo que me chamou bem a atenção, porque o San Lewis, para mim, ele é um piloto muito, muito rápido, mas ele não consegue dar aquele clique de consistência. E no início do ano ele conseguiu dar esse clique de consistência. É mais ou menos o que o Kyle Crutchlow conseguiu fazer lá na MotoGP, porque o Kyle Crutchlow é um piloto muito rápido, mas para ele dar esse clique de consistência é muito difícil. Esse ano, de 2016, essa temporada que passou, ele conseguiu fazer isso. O San Lewis até conseguiu fazer aqui na Moto2 no início da temporada, depois se perdeu, uma série de acidentes, um negócio incrível. O campeonato pelo meio ali, até o início da segunda parte, ele ainda funcionou bem, porque o Zarco ele também se perdeu em alguns pontos. Eu lembro bem da corrida de Silverstone, em que ele se colidiu, inclusive, se não me engano, com o próprio San Lewis, e ele foi punido, ele caiu lá para trás, e nisso o Alex Rins descontou uma quantidade de pontos muito grande. Só que logo na sequência foi quando o Rins começou, ele caiu e teve uma série de problemas, né? E aí ele despencou. Foi quando o Thomas Lutz surgiu, porque o Thomas Lutz, ele vinha sumido. Ele venceu a primeira prova do ano, né, que foi uma prova super confusa, e depois ele não passou um grande tempo ali na parte da regularidade, tendo alguns problemas, porque ele sempre tem alguns problemas, mas ok, o Thomas Lutz não estreou ontem na categoria, né? A gente já vê ele aí há um certo tempo. E aí, pro lado do Japão, foi que ele conseguiu realmente encaixar, porque ele vence essa prova de Silverstone, que todos esses ponteiros tiveram esses problemas, então ele tira uma quantidade de pontos, né, desconta uma quantidade de pontos muito grande. E aí no Japão, que é duas, três rodadas pra frente, ele vence no Japão e vence em Phillip Island, que foi a antepenúltima rodada. E aí em Phillip Island é quando ele sobe e fica pouquíssimos pontos atrás do Zarco. E sabe, aí surgiu aquele frenesi meio, caramba, talvez esse seja o ano do Lutz. Assim, do nada ele surgiu. Acabou que no final das contas o Zarco encaixou vitórias tanto na Malásia, na penúltima rodada, quanto em Valência, que foi a última rodada, e sagrando mais campeão do que nunca, né? Mas eu acho que o campeonato como um todo, ele teve algumas variações. Eu gostei dessas variações. Tá certo, no final acabou que a queda do Rins, assim como aconteceu lá em 2015, em 2016, foi o que tirou uma graça final ali, daquele instinto finalzinho pra briga pelo título. Em 2015 até isso aconteceu antes. Nesse ano até foi puxado mais pro final. Mas eu acho que o campeonato desse ano, de 2016, a temporada que passou, foi bem melhor. Foi bem melhor do que o de 2015. Aí eu coloco grandes pontos para o Zarco, porque é impressionante manter os títulos assim dessa maneira, é um negócio absolutamente incrível, brigando com caras qualificados, sim, alguns tendo seus problemas, ok, mas ainda assim brigando com caras classificados, qualificados, perdão, tanto é que são caras que vão subir para o MotoGP no próximo ano, né? Então Zarco, todos os méritos possíveis para ele.
É exatamente isso que eu queria falar, né? Dessa renovação que a gente vai ter para 2017, pelo menos dos ponteiros, né? Porque o Alex Rins está indo para Suzuki, vai ser companheiro aí do André Iannone, que deixou a Ducati, né? O Lorenzo vai entrar na Ducati. Nós vamos ter o San Lewis, que também que subiu, vai correr na Aprilia, junto com o Alex Espargaró, que acabou deixando a Suzuki e abriu essa vaga aí pro Alex Sims. Vamos ter o Jonas Folger e o Zarco, que vão se juntar aí a Monster e a Yamaha Tech 3. Então, assim, são quatro nomes aí que nós falamos, né? De pilotos que estavam brigando e que estão deixando a categoria. Então a gente tem um cenário com certeza novo esse ano, novos nomes brigando. E aí, né, pode ser o ano do Lutz, porque o Lutz brigou por esse título em 2016 e vai estar lá. A gente tem nomes como Andrea Locatelli e Lorenzo Baldassare, nomes que poderiam, de repente, Jorge Navarro, Sandro Cortese, o nosso próprio Morbidelli, né, não sei se vai sair alguma coisa, né, da Calex aí, do Morbidelli e do Alex Marques, os dois correndo na marca VDS.
Mas se colocar o Morbidelli, tem que colocar o Alex Marques também, hein, nessa briga aí.
É, vamos ver o que vem do Marques, né? O Marques é uma situação, o irmão do Mark Marques, né, pra quem não acompanha regularmente a Moto2, o Alex Marques corre na Moto2, e foi um ano terrível pra ele, né, só dando uma olhada muito rápida aqui nos números dele, ele abandonou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provas devido a tombos, e ele caiu muito mais do que isso, né? Mas em algum desses tombos ele conseguiu levantar e continuar. Mas assim, só esses que eu falei foram tombos que o tiraram da corrida. Fora os tombos em que ele consegue levantar, perde várias posições e termina lá atrás. Então assim, eu diria que ele caiu, não tem esse número de cabeça aqui, mas uns 70, 75% das corridas de 2016 o Alex Marques caiu.
Algo que já tinha acontecido em 2015, né? Em 2016 a gente esperava uma evolução e infelizmente essa evolução de novo não aconteceu. Vamos renovar as esperanças aí e tentar ver o que consegue fazer em 2017. Sem querer, acho, não sei se você já quer puxar 2017 agora, mas você vai ter alguns nomes muito estranhos, eu diria, para 2017, como por exemplo o Yoni Hernández, né? Que tá aí, acho que fez as últimas quatro temporadas na MotoGP, chegou a guiar na equipe de equipe satélite da Ducati, na Pramac, passou para algumas equipes aí, ficou sem lugar, né? Então ano que vem ele dá um passo atrás, ele volta para a Moto2. Eu confesso que não lembro se o Yoni Hernández, durante a carreira dele, se ele já fez a Moto2, ou se ele veio do Superbike, confesso que isso aí eu não lembro, mas ele vai dar um passo atrás, vai estar na Moto2. A gente tem aquele...
Ele fez 2011, eu tô olhando aqui.
Ok, a gente vai ter uma série de nomes retornando, além desse monte que você falou aí, por exemplo, o que a gente não citou e que é super experiente na categoria, o Dominic Agutter. O Dominic Agutter, ele saiu dessa temporada 2016, pro finalzinho ali, porque ele fechou o contrato com uma nova equipe, e a equipe atual dele não gostou muito dessa troca de assentos aí para 2017, então acabou que ele perdeu a vaga dele no final de 2016, e aí para 2017 ele vai vir numa nova equipe, na Kiefer Racing, junto com o Danny Kent. Inclusive que nesse ano também teve um ano bem de altos e baixos, mas o que me chama mesmo a atenção para 2017 é a entrada da Red Bull, né, da Red Bull KTM, que vai com certeza trazer um aporte gigantesco de fábrica aí, já sobe com o Brad Binder, o campeão 2016 da Moto3, que a gente vai falar na sequência, sobe com o Miguel Oliveira, que sofreu junto com o Danny Kent, mas eles subiram juntos, né, no último ano, inclusive na mesma equipe, mas na Leopard Racing, se não me engano. Mas ele fez um trabalho melhor, apesar de não mais para a parte final do ano ele ter se machucado e ter ficado duas ou três corridas fora. E a outra grande casa, né, lá da Moto3, que é a Sky Racing Team VR46, ou você resume tudo isso como a equipe do Valentino Rossi, né, a esquadra do Valentino Rossi, que vão estar subindo, vão subir com o Bagnaia e com o Manzi, o Stefano Manzi. O Stefano Manzi, ele fez pouquíssimas corridas na Moto3, eu confesso que não conheço muito dele, mas o Bagnaia já mostrou ter muita qualidade. Tem algumas coisas aqui, mas é muito contrastando entre super novo, tipo Brad Binder, Miguel Oliveira, Danny Kent, essa rapaziada toda vindo, assim, tudo muito novo, e tudo muito velho. Não tem um meio ponto nisso, é muito novo ou muito velho. Aí começa a botar o Yoni Hernández, começa a botar o Lute, o Simeon... Takaki Nakagami, que nunca vai sair da Moto 2, enfim, Alex Marques, aí vai começar a colocar um monte de nome aí, que vai pra frente. Exatamente, vai pra frente. Eu queria só adicionar, como sempre, como eu adicionei o nome dele o ano inteiro lá na Moto 3 e passei o ano inteiro quebrando a cara, eu vou continuar quebrando a cara em 2017, o Fábio Quartararo, ele sobe pra Moto 2 também, é um dos que sobem, agora em 2017, e ele sobe com a equipe Páginas Amarelas, né, que é a equipe, que é a moto que tava sendo guiada pelo Hint. Então, pelo menos esse equipamento ele vai ter.
Eu acho que é um bom nome pra gente ficar de olho. Eu acho que a gente não pode condenar o Quartararo pelo que aconteceu, né, na Moto3. Né? Pra quem não sabe, o Quartararo chega no Mundial, né, de Moto Velocidade na Moto3 há 2 anos atrás com status muito bom, pelos bons resultados que conquistou no Europeu. E aí, de cara, né, fez algumas boas provas, chamou a atenção de todo mundo. Caiu... Não voltou mais a ser o mesmo, depois houve uma mudança de equipe equivocada, meio que um passo atrás, né, de sair de uma equipe boa e vai para uma equipe não tão boa assim, os resultados não vêm. Ele se perde um pouco, acho, nessa parte administrativa da carreira, mas mostrou um pouco de talento, sabe, por um curto período de tempo. Então é um piloto que eu não condeno ainda, Diogo, é um piloto que me gera muita curiosidade, é um piloto que eu acho que vale a pena a gente observar nas primeiras temporadas. Essa mudança de cenário e tudo, de uma moto para outra, pode ser benéfica para ele. É um cara que eu tô muito curioso para ver. E eu acho...
Eu também, sem dúvida.
Outro caso que eu acho que deveria procurar essa mudança, eu acho que o Alex Marx, sabe? Me parece que realmente ele não se acerta com esse tipo de moto. Isso não necessariamente quer dizer que se ele subisse para a MotoGP, mil cilindradas, que ele também está condenado. Às vezes não, às vezes, sabe, diferenças de motos e tal, de estilo. E a gente sabe que tem condição de buscar patrocínio, de conseguir esse apoio. Eu acho que o Alex Marx, se for outro ano ruim, independente, eu acho que ele devia procurar essa mudança e pagar para ver, porque tá feio para ele, né, realmente. Há tantos abandonos na sequência.
Tá, e não dá pra voltar pra Moto 3, obviamente, e não dá pra passar 10 anos aí na Moto 2. Tô falando 10 anos, obviamente, de uma forma extremamente exagerada, mas não dá pra passar muitos e muitos anos aí na Moto 2. Dá, até dá, mas ele, quanto mais tempo ele passa aí, mais ele perde, né? Porque ele mostra mais e mais que ele não tá preparado para isso. É diferente do Zarco, que foi campeão e voltou para um segundo, acho que um terceiro ano, se não me engano, na Moto 2, ou o mesmo aconteceu com o Rabat. É diferente porque eles mostraram ter qualidade, eles só não acharam o local perfeito para entrar na MotoGP. Então por isso que eles preferiram continuar aqui até achar esse local perfeito. O Marx, ele não mostrou o suficiente ainda para subir, né? E tendo em vista que o principal patrocinador do Marques, que inclusive também é dessa equipe, da marca VDS, é uma marca de cerveja espanhola, que agora está me fugindo do nome, você que é um especialista cervejeiro, não sei se você lembra, mas Estrela Galícia, se não me engano.
Exatamente.
E olha, eu também não bebo mais, entendo cerveja. Ele
você não bebe, Diogo Gomes?
Um pouco de vez em quando, quase todo final de semana, quase todo dia. Essa equipe, a patrocina a marca VDS, ela também patrocina a uma das Honda satélites lá na MotoGP. Me fugiu o nome da equipe agora, mas é a equipe onde atualmente corre o australiano, que ganhou uma corrida no ano passado, que eu sempre esqueço o nome dele, e...
O Miller, você tá ruim de memória,
Jack,
hein?
O Jack Miller, isso. E o Rabat, né?
Sim.
E meio que tem uma divisão muito doida ali dentro, porque você tem o australiano ganhando quase... fazendo coisas muito bonitas, brigando na frente, igual ganhar uma corrida, ok, numa situação muito extrema, mas ganhou a corrida, isso não tira mérito dele, e você tem o Rabat fechando o grid, e fechando o grid assim, a 2, 3, às vezes 4 décimos do penúltimo colocado, sabe, e eu fico vendo a tabela de tempo, se eu vejo o Rabat lá atrás, em último, a 3 décimos do penúltimo, eu faço, gente, isso não é o Rabat, esse não é o cara que a gente viu na Moto 2 fazendo tudo aquilo. Esse cara tem muito mais qualidade que isso. Tem alguma coisa nessa moto que não tá encaixando. E pelo que eu andei pesquisando, parece que realmente as motos não são iguais, né? O Jack, ele tem uma ligação muito maior com uma Honda do que o Rabat. Então, já não são motos iguais. E aí, não sei se o Marx esperaria o Jack mudar para alguma outra equipe para abrir um espaço. Não sei até quando ele tá atrelado a esse patrocinador, que parece um patrocinador muito forte para ele. No geral, nós sabemos que é, porque é um patrocinador que está em todas as categorias, então é muito forte, mas o quanto está atrelado a ele, enfim, está muito confuso. É algo que eu realmente não concordo. Ou seja, um piloto não mostrar, está totalmente preparado, e aí você joga ele na MotoGP para falar, ok, vamos ver no que dá. Ou em qualquer outra categoria maior para ver no que dá, eu geralmente não concordo com isso, mas o caso do Alex Marx, ele é tão sui generis, ele é tão diferente, que eu acho que valeria, assim, uma tentativa, uma busca dessa aí para ver o que consegue. E se não conseguir, cara, se der errado, ele tem patrocinador, sabe? Ele tem, o nome dele é muito forte, a família, é tudo muito forte, ele tem patrocinador para ou voltar para uma Moto 2, ou continuar uma outra equipe na MotoGP, ou tentar uma Superbike, que tá crescendo a cada ano que passa de uma maneira impressionante. Tem muitas chances aí. Eu acho que o que eu não pretendo ver é ele passar, sei lá, 5 anos aí estagnado nessa mesma categoria, fazendo essa mesma coisa, começando o ano bem e depois caindo 70% das provas, porque desse jeito ele vai virar um desses pilotos aí da vida que a gente tanto citou, que estão aí há muitos e muitos anos e não vai sair disso, já vai continuar nisso, não vai evoluir.
Exatamente, então tem que ficar de olho realmente o Marx para não perder pelo caminho nesses maus desempenhos, né? Vamos ver como vem Marx, Alex Marx, para a temporada 2017. Só pra gente encerrar com a Moto 2, assim, em termos de expectativas, as minhas esse ano são bem menores, até por causa da saída desses nomes que nós falamos, né? O Lowe saindo, o Rin saindo, o próprio campeão, nosso querido campeão Zarco saindo. Então são nomes muito significativos saindo, que acabam, o Jonas Folger, acabaram baixando um pouco a minha expectativa. Pode ser que isso seja benéfico, né? Porque qualquer coisa, mais ou menos, que acontecer, isso vai me gerar um bom resultado, isso vai me satisfazer, mas eu concordo, eu confesso que entro a temporada com a expectativa um pouquinho mais abaixo do que eu entrei no ano passado.
Em termos de campeonato, eu também não tô tão animado assim, mas eu tô curioso para ver como esse pessoal vem, porque sabe, todo ano vem uma grande quantidade de pilotos da Moto 3 para a Moto 2, mas esse ano estão vindo muitos nomes, e são nomes fortes. Você tem o Locatelli, você tem o Jorge Navarro, que a gente não citou. Quando você começa a contar, sabe, é muita gente vindo e muita gente boa vindo. Talvez não vem com o destaque do Brad Binder, né? Que a gente vai falar agora na sequência, que arrasou na Moto 3, mas tem sim nomes fortes. Tem, por exemplo, o Dani Kent, que a gente falou, o Miguel Oliveira, que são caras que vão estar fazendo o segundo ano deles, mas no primeiro ano deles eles estavam na equipe estreante, que teve muita dificuldade durante o ano, inclusive para terminar algumas corridas. O Dani Kent mesmo sofreu diversas vezes com problemas mecânicos na moto. Então, é como se fosse o primeiro ano desse pessoal. Então, tem muita gente boa tá vindo pro primeiro ano literalmente, ou primeiro ano, entre aspas, tecnicamente, como você queira usar. Então, é mais curiosidade de ver como esse pessoal vai se encaixar, como esse pessoal vai se desenrolar. Se alguém vai conseguir fazer, por exemplo, o que o Rins fez, já no primeiro ano, tá ali na frente, brigar por vitória, ganhar a corrida, do que o Maverick Vinales fez, eu acho que até é sacanagem pedir, porque o Maverick Vinales foi incrível. Assim como o Marques também foi incrível, assim que chegou na Moto 2, mas de alguém ali que vai estar na frente, vai conseguir aprender rápido e ir pra frente. Eu tô mais curioso do que animado, do que esperando muito assim essa temporada. Eu acho que o campeão não deve fugir muito daqueles nomes típicos que a gente já conhece aí de alguns anos.
Exatamente, Diogo. E agora vamos falar um pouquinho da Moto 3, que é a porta de entrada aí realmente de quem pensa em entrar no Mundial, né? Ou deveria ser a porta de entrada. Alguns acabam pulando essa etapa e depois pagam caro. Talvez eu esteja falando de alguém aí especificamente. Que seguiu em 2016 o prognóstico, né, que a gente está acostumado para essa categoria, que são provas absolutamente malucas, imprevisíveis, onde tudo pode acontecer. Mas 2016 teve dois pontos muito negativos, na minha opinião, para essa categoria. Primeiro, o número excessivo de provas com chuva. Essa categoria ela é tão boa, ela é tão fascinante, ela é tão sensacional. Os pilotos conseguem dar um espetáculo tão surreal que a chuva atrapalha. E foram muitas as etapas com chuva em 2016, então foram muitas provas. A gente que viu aqueles malaios disparando e vencendo com tranquilidade, porque os bichos sabem andar na chuva realmente. Então acho que foi um ponto negativo que tirou um pouco do brilho. E a segunda foi o domínio espetacular do Brad Binder correndo com a KTM. Começou o ano de forma esmagadora, fazendo aí 8 pódios seguidos, se não me engano, 7 pódios seguidos, 3 vitórias entre esses pódios. Voltou a vencer no fim do campeonato. Então, realmente, o Brad Binder sul-africano não deu chances à concorrência. Teve corrida que largou lá de trás, no fim do grid, conseguiu recuperar e passar todo mundo e vencer. Então, ele deu show, ele sobrou. Mas a gente tem que falar sério, né, o Diogo? Por mais que o Binder tenha dominado no campeonato, ele não dominava as corridas. Eram corridas sempre disputadas, ele sempre vencia no finalzinho por poucos milésimos. Então, o campeonato seguiu dando espetáculo, apesar de não ter uma briga pelo campeonato, com exceção de quando chovia.
Ah, foi um 2015 melhorado, né? Porque lá em 2015 a gente teve também um piloto disparando, que foi o Danny Kent. Naquela ocasião, mas o Danny Kent ele não só disparou no campeonato, em muitas corridas ele também disparava e ficava muito à frente, né? Que é algo bem fora de característica para o campeonato. No ano passado, em 2016, a gente teve essas corridas mais brigadas, né? Principalmente naquela corrida da Espanha, em Jerez, se não me engano, que é a terceira ou quarta corrida no ano, que ele venceu, né? Ele largou em último, conseguiu a pole ou alguma coisa do tipo, uma primeira linha, e aí descobriram alguma coisa na moto dele, e ele foi desclassificado, teve que largar no final do grid, e aí do final do grid ele veio e ganhou a corrida mesmo assim, ainda ganhou a corrida sobrando, né, que ele ganhou a corrida passando o cara na última volta, já seria incrível, obviamente, mas ele passou o cara, ainda abriu passou umas 3 voltas abrindo tempo na frente e venceu assim, extremamente fácil. Foi uma corrida que assustou todo mundo, até porque foi a primeira vitória dele na Moto 3, foi meio que assim, meu Deus, tá até esse momento a gente não tinha o cara que a gente olhava e falava, tá, esse vai ser o cara do campeonato. E aí quando ele ganhou essa corrida, a gente falou, caramba, será que é ele o cara do campeonato? E bom, foi, porque depois disso ele encaixou mais duas vitórias na sequência, na França, né, que é em Le Mans, e na Itália, se não me engano, em Mugello. E aí depois uma série de pódios, enfim, o campeonato dele foi incrível, mas eu acho que nessa disputa, durante as corridas a gente teve sim, nesse ponto aí eu não vejo tão negativo não. O que eu discuto mais, no caso foram os adversários dele para título, né? A gente teve uma baixa muito grande durante a temporada, eu sei que você nem considerava ele tanto para campeonato assim. Mas a gente teve um baixo durante o campeonato. A gente teve, por exemplo, o Navarro, que era o cara que, pelo menos, eu colocava minhas fichas para título no início do ano, tendo muitos problemas, caindo bastante. No final ganhou apenas duas corridas no ano, mas ele se retirou na Áustria. Aí depois em Silverstone, ele encaixou três ou quatro retiradas, né, ou retirements, abandono, como queira, e encaixou uma vitória no meio do estudo e depois mais dois ou três abandonos seguidos. Então, assim, em sete corridas ele abandonou seis, ganhou uma. É um negócio meio louco, mas é basicamente como funcionou. E nesse meio tudo ele ainda se machucou, caiu, se machucou, ficou fora, demorou pra voltar. O Enea Bastianini, que acabou sendo o segundo colocado no campeonato, assim, muito, mas muito longe do Brad Binder, ele também perdeu corrida por estar machucado, isso já no final do ano, quando aí o Brad Binder já era campeão de qualquer maneira, mas enfim, o Bagnaia mostrou-se um piloto muito bem durante todo o ano, mas o Bagnaia, não sei você, mas ele, pra mim ele não tinha equipamento. A Mahindra evoluiu muito, assim, muito mesmo, tanto é os pódios que ele chegou a conseguir duas vitórias no ano, mas ainda não era a moto para peitar a KTM, ainda não era a Honda que o Bastianini e o Navarro, por exemplo, tinham. Então, ele foi incrível, sem dúvidas, o Brad Binder foi incrível, sem dúvidas, porém, meio que nenhum cara conseguiu, ninguém, assim, um grupo de pilotos conseguiu juntar e fazer, ok, eu vou aqui, eu vou fazer frente, eu vou, sei lá, ser o Alex Rins que vai brigar com o Binder, eu vou ser o Thomas Lutz que vai tentar renascer e brigar com o Binder. Não teve, sabe, não teve esse cara. Trocou muito, no final acabou que ninguém chegou lá na frente, e ficou tudo muito confuso. O segundo colocado no campeonato foi o Bastianini, com uma vitória no ano. Além dessa vitória, ele teve mais quatro pódios no ano. Pro padrão Moto 3, e com os abandonos que ele teve, até corridas, duas corridas no ano que ele perdeu por estar machucado, é muito pouco para ter terminado na segunda colocação.
Com certeza. Falando um pouquinho já de 2017, o que a gente tem, né? A gente tem o Lorenzo Dalla Porta, né, que fez algumas corridas esporádicas, vai fazer a temporada completa pela Aspar Mahindra, né? O Romano Fenati, que foi demitido, né, no meio da temporada pelo Valentino Rossi, consegue voltar agora, mais um ano para o Fenati. Vai correr aí, vai entrar, né, no lugar do Antonelli, que muda de equipe. O Antonelli agora vai para a Red Bull. E o Enea Bastianini também muda, né? Vai para a Gresini. Então são as principais mudanças aí desses nomes. E algumas caras novas chegando, né? Alguns pilotos novos chegando. A gente tem que observar. A gente tem a entrada da equipe do Simoncelli, né? O pai do Simoncelli entrando com uma equipe, com o motor Honda. A SICK Racing Team vai correr com o Norodin e com o japonês Ayumi Sasaki. Então vamos ficar de olho. A equipe do Valentino Rossi, né, que é uma equipe já tradicional também, vem com o Bulega e com o Mignon. Então são dois pilotos aí de extrema qualidade, que a gente pode realmente esperar que os dois briguem e que andem lá na frente. No mais é ver o que a Red Bull vai fazer, né, com o Antonelli e com o Ben Snyder, né, que foi um outro piloto também, o holandês, que andou bem em algumas provas. Aqui eu tô com uma expectativa boa, né, porque alguns pilotos, apesar da saída de muitos pilotos, da subida de muitos pilotos para a Moto 2, alguns bons nomes ficaram, continuam na categoria, e que o Kornfeld continua, essa própria volta do Fenati, o Jules Danilo, né, o francês, que apareceu bem em algumas erreiras, então, algumas corridas. O Gabriel Rodrigo, argentino, né, que vamos ver se não cai tanto nesse ano, fez algumas boas provas o ano passado, mas caiu muito também. Gian Antonio, né, o Fábio de Gian Antonio e o Jorge Martin correndo junto na Gresini. Então, assim, tem um grid ainda, tem uma boa quantidade de bons nomes, Bastianini, que continuam na categoria, e com a chegada de nomes novos vindo do europeu e tal. Então eu tô com uma expectativa bem legal pra Moto3, espero que não chova tanto esse ano.
Eu tô só aqui ouvindo e esperando você não citar o Nicolò Bulliger. E eu vou te dar um cartão vermelho por causa disso, porque pra mim o Bulliger é o cara que vem pra campeonato. É, assim, é a minha aposta desde já. É um cara que tem que vir, porque ele se mostrou muito forte nessa temporada de 2016, que foi a temporada de estreia dele.
Mas eu citei ele, eu só falei, eu acho que a gente tem uma entonação diferente, né? Eu falei o Bulliger e o
Eu citei a equipe do
Valentino. Eu citei a equipe do Valentino.
O que tá me chamando mais atenção, além do Bulliger, como queira chamar, que pra mim é um cara que vem pra título, tem que vir, fez uma temporada 2016, foi a primeira temporada dele muito boa, tá na equipe do Valentino Rossi. Eu odeio chamar a equipe do Valentino Rossi, porque enfim, a equipe tem um nome, né, mas... E tem equipamento KTM, que é o melhor equipamento dessa categoria. Mas a maneira como o Nicolò Antonelli vai se encaixar nessa moto da KTM, da Red Bull KTM, né, que é a principal equipe a correr com o equipamento da KTM, da marca austríaca, é que tá me chamando mais atenção. Porque o Bobby Schneider, a gente viu ele em 2016 e ele teve boas etapas, mas pro final do ano, início do ano, ele tava muito escondido, até porque também foi a estreia dele. No final do ano foi que ele começou, tipo, a surgir, você fala, opa, ok, a KTM tem uma segunda moto, ou melhor, a Red Bull KTM Age tem uma segunda moto, não é só o Brad Binder. Mas a maneira como o Nicolò Antonelli vai se encaixar é que tá me chamando mais atenção, ou que tá me deixando mais curioso, melhor dizendo, porque o Antonelli, ele já provou ter qualidade, ele já tem pódios, ele já tem vitórias na carreira dele, não é o primeiro ano, nem segundo ano dele na categoria, ainda recebe muita atenção de todo mundo, porque tem que receber atenção, mas ele é muito inconsistente, ele não consegue encaixar uma série de corridas boas, né? Ele sempre tem que ter alguma coisa no meio, sempre tá fazendo aquela super corrida que você fala, nossa, que belíssima corrida, e aí ele comete um erro muito besta e se perde do nada e, caramba, fica difícil depositar a esperança nele, entendeu? Então, como ele vai se desenvolver com essa moto, que tende a ser a melhor, uma das melhores motos do grid, é que tá me chamando, assim, bastante atenção, tá me deixando bem curioso sobre como isso vai funcionar pro próximo ano. A Leopard Racing tá trazendo o Livio Loi e o Johan Mir. Johan Mir é um nome que eu gosto bastante também, assim como o Albert Arenas, você já citou o Lorenzo Della Porta e alguns outros nomes, enfim, não vou repetir para não ficar aqui batendo em cima da mesma tecla, mas tem uma turma muito boa, né? E a Moto3, ela tem uma questão, ela é tipo um pote que sempre vai vir coisa boa, é um negócio quase que não acaba, né? Você tem uma série de pilotos ótimos ou bons, enfim, alguns médios, que subiram para a Moto2, que a gente falou agora há pouco. Tem alguns pilotos que permaneceram, e sempre, todo ano vai vir uma porrada de moleque novo, que eu não acompanho o campeonato europeu de Moto3, então eu não sei quem é. Quando me aparecem como surpresas. O Fábio Quartararo foi um dos pouquíssimos que eu vi falando muito dele lá no campeonato europeu, e eu fui assistir as corridas do campeonato europeu na época, não pra assistir a corrida em si, mas só pra assistir o Fábio Quartararo, por isso que eu tenho tanta esperança nele até hoje. Eu queria ser uma expectativa muito grande em cima, mas como eu não acompanho o campeonato, quando eles vêm é uma surpresa muito grande pra mim. Eu fico tipo assim, tá, quem é esse menino? Como é que ele vem? O que é que ele conseguiu antes de chegar aqui no Mundial de Moto3? Né? E aí todo ano tem uma surpresa muito grande desses moleques que vêm, e aí todo ano eu meio criei uma tradição de pegar a lista de entrada, né, e ficar olhando, ok, deixa eu decorar os nomes aqui direitinho de um por um, porque quando esse cara aqui estourar eu vou saber, pelo menos, saber quem é ele ou de onde ele vem, entendeu? Então, esse é um ponto muito interessante da categoria. Eu realmente não duvido nada que esse ano a gente pode ter um novo nome aí explodindo assim também, apesar de uma grande parte, um grande pedaço do grid, pelo menos ali mais de meio, ter permanecido, né? Porque em 2016 a gente teve quase que uma troca total do grid. Eram muitos, muitos novatos. Então acabou que muitos desses novatos acabaram ficando, se mantiveram na categoria. Mas tende a ser uma boa temporada aí. Acho que dá pra definir sim algumas equipes, alguns pilotos ali favoritos, né? Que a gente já conhece bem, já sabe como funciona.
Então é isso, Diogo. Acho que a gente passou bem aí pela Moto 2, Moto 3, como foi o fim do campeonato e um pouquinho das expectativas. As duas estão sempre ligadas aí, né, com a MotoGP, correndo geralmente antes. Em algumas etapas, se não me engano, Inglaterra e Portugal, a Moto 3 acaba sendo empurrada para depois devido ao fuso horário. Transmissões sempre ao vivo, né, pelo Sport TV, então dá para acompanhar todas. Tem que fazer um sacrifício de acordar um pouco mais cedo, porque o horário padrão é 6 da manhã para a Moto 3 e 7h20 da manhã para a Moto 2, mas depois tem os links lá alternativos. Para quem quiser, é só vir nos procurar. São categorias realmente empolgantes, né, para quem acompanha MotoGP. Muito legal conhecer esses pilotos antes de eles chegarem lá. Alguns anos atrás, né, Marc Márquez e Maverick Viñales e companhia estavam correndo nessas categorias, então é sempre interessante ver essa molecada correr um pouco antes. Queria voltar a palavra para você só para, se de repente ficou faltando alguma coisa, algo que você queira destacar, que se quiser voltar lá na Moto 2 ou se que seja na Moto 3 mesmo, para a gente fechar o programa.
Não, ficou meio que uma dúvida. O que você tá falando, eu tô pensando aqui, porque eu não achei o malaio, o Cairo Idan Pauí, ou Pauí.
Ele
como
subiu pra Moto 2.
Agora, você sabe que, em que equipe? Porque eu tentei achar ele lá e não achei. Mas enfim, o Pauí, como queiram chamar, pra quem não pegou tanta temporada, e lá no início do ano, enquanto o Raposo procura aí, lá no início do ano, a Argentina, eu lembro bem, ele venceu duas corridas no ano, assim, o cara totalmente, ninguém conhecia, ele apareceu do nada, e ele se mostrou o rei da chuva, né? Ele venceu as duas corridas no ano, as duas corridas embaixo de muita chuva. Eu lembro da corrida na Alemanha, que é disputada no Sachsenring, que ele também vinha liderando, assim, de uma maneira absurda depois de ter largado lá de 20
segundos. Ele vai ser companheiro só do Nakagami.
Só do Nakagami. Mas fez um Pau e Nakagami na mesma equipe. Essa equipe vai ser animada. Mas é um equipamento bom. É um equipamento bom. Isso é de se destacar. Não é nenhum equipamento lá de baixo, não. É um equipamento bom. É porque o Nakagami não consegue se encaixar. Mas o equipamento é bom. Vamos ver como ele se desenrola aí. Mas era só essa minha dúvida aí. No mais, obrigado a todos que ouviram até aqui.
Exatamente. Então a gente ainda está devendo dois programas para a gente fechar Cafeteria 2016. Lembrando que a gente fez uma eleição, né, do Cafeteria 2017, vem com algumas categorias novas. Vai ter um programa que vai ser a GP2 e GP3, e um outro programa que será a Supercars australiana e a Fórmula V8, onde corria Pietro Fittipaldi e Vitor Batista. O Vitor Batista, a gente tem até um áudio que eu peguei com ele lá em Interlagos, que a gente vai adicionar nesse programa aí. E é isso. Um abraço para todos vocês. Se tiverem perguntas, questões sobre essas categorias, né, esses programas devem sair logo nas semanas seguintes aí. Então escrevam para a gente para participar também. É muito importante o e-mail de vocês. Um abraço e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.